Participação de Flávia Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha. Oi, Flávio. Guten Morgen.
Guten Morgen, guten Tag para vocês. Já vou pedindo desculpas antecipadamente por essa minha voz aqui de rabeca desafinada. mas eu estou aqui com uma alergia.
Estou
com uma alergia na garganta. Vocês estão com problema de garganta.
Exato.
E nariz, etc., por causa do frio. E aqui é por causa dessa conjuminação de calor, ar seco, pólen, né, primavera.
Sim.
E excesso de poeira, porque o meu pedaço aqui ao redor, e Berlim inteira, estão transformados num gigantesco canteiro de obras. Né? Então a quantidade de poeira no ar é enorme, com ar seco.
Tá,
não chove muitas semanas, etc., dá problemas.
Vamos tentar poupá-lo um pouco mais hoje, Flávio. Vamos lá. Vamos falar aqui do Trump, né? O Trump cancelou o encontro aí com Kim Jong-un, né? Que estava previsto para 12 de junho. Diga aí, o que está rolando nessa questão, hein, Flávio? Faz uma análise aí dos porquês.
Primeiro, o que rola na imprensa aqui, na mídia, também é a divulgação da carta que ele mandou ao Kim Jong-un. Ele mandou uma carta pessoal ao Kim Jong-un cancelando o encontro. E essa carta vazou, como se costuma dizer, né? E nessa carta ele diz que ele louva até algumas atitudes do Kim Jong-un, não descarta a possibilidade de um encontro no futuro, mas diz que de momento essa possibilidade está descartada devido a atitudes que o Kim Jong-un tomou e que não promovem, digamos, a possibilidade desse encontro. Eu penso que, na verdade, isso daí está dentro de uma visão do Trump, né, que varia naturalmente de acordo com os acontecimentos a cada momento, a cada semana quase, né? Porque Trump está sendo muito pressionado internamente devido a essa ligação que ele teve, ou seus assessores tiveram, com a Rússia quando da eleição. É um caso que alguns analistas até dizem que poderia levar ao seu impeachment. Já outros duvidam, mas em todo caso é uma coisa que constantemente empurra contra a parede, né, e certamente fragiliza sua posição para uma eventual reeleição no futuro, ou até mesmo para as eleições, o seu partido, o Partido Republicano, para as eleições para o Congresso, que são aquelas middle term elections, né, tem uma parte do Congresso que é eleita no meio do mandato presidencial. Isso pode significar que o Partido Republicano venha a perder a maioria pequena que ele tem hoje, sobretudo no Senado, e a maioria que ele tem também na Câmara de Deputados. Trump precisa, então, de uma coleção de inimigos externos, que é uma maneira de forçar, digamos assim, uma união em torno dele, inclusive por parte de seus aliados, que estão cada vez mais descontentes com certas atitudes de Trump, como, por exemplo, esta de ele transferir a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, que provocou aquela crise toda em Gaza, com mais de uma centena de mortos do lado palestino. Agora, por que ele precisa de uma coleção de inimigos externos? Porque todos os inimigos externos são problemáticos, né? São importantes, mas problemáticos. Então, por exemplo, ele tem uma posição quase que de empate técnico com a Rússia. Sanções contra líderes russos, contra empresários russos, etc., mas ele tem que negociar uma série de coisas com a Rússia, né? Então a Rússia continua sendo um alvo, por exemplo, da OTAN, mas ele tem que, de certo modo, preservar uma área de negociação com a Rússia, inclusive por causa da Síria. Síria, o inimigo Bashar al-Assad não caiu, ao contrário. Ele, no momento, apesar da destruição do seu país, ele, Bashar al-Assad, está mais fortalecido do que quando a guerra civil começou. Outro inimigo, Venezuela, né, que pode até falar-se em intervenção militar, tudo, mas problema. Até o momento, os militares venezuelanos não dão mostras de quererem derrubar Maduro. Pelo contrário, ficam apoiando, desde a tentativa de golpe de Estado contra Hugo Chávez, lá no começo do século, né, 2000, se não me engano, os militares fecharam, por assim dizer, com o governo. Isso é um problema, porque uma invasão da Venezuela, por exemplo, criaria uma situação militar inesperada e de fim sem previsão. O Irã. O Irã, além de ser um problema em si, porque é um país forte, bem armado, ele tem a condição de ser um problema para Trump na Europa, porque os aliados tradicionais dos Estados Unidos na Europa não estão nada satisfeitos com o comportamento de Trump em relação ao Irã e ao abandono do programa nuclear, né? ao acordo sobre o programa nuclear desse país. A Europa é um problema em si, porque Trump está, assim como com relação à China, né, ele está numa guerra comercial com vários países aqui do continente devido à sua política de tarifas sobre importações. O terrorismo é uma luz que existe, mas é meio apagada no momento, né? A Al-Qaeda, Estado Islâmico, a Hezbollah e Hamas têm uma atuação, que são organizações definidas como terroristas pelos Estados Unidos, têm uma atuação muito localizada. Al-Qaeda e Estado Islâmico também. Estado Islâmico está na defensiva, claramente. Tem uma atuação mais ampla no mundo, mas pontual, né? E em termos territoriais, atuam sobretudo no Afeganistão, no Paquistão, na Síria, no Oriente Médio, no Iraque, no caso do Estado Islâmico, igualmente até mesmo na própria Al-Qaeda também, ou então no Iêmen, por exemplo, né? De modo que Trump precisa variar um pouco o foco nesses inimigos para ajudar a sua sustentação interna. E ele, naturalmente, no caso da Coreia do Norte, ele foi escanteado, ele foi posto no canto, né, seguindo a ação diplomática de Kim Jong-un e de Moon Jae-in, o presidente da Coreia do Sul, que está fazendo um esforço danado para conseguir uma paz estável ali na região entre as duas Coreias. Eu diria até que um dos objetivos dessa posição de Trump saindo desse encontro é isolar Moon Jae-in, que é o presidente da Coreia do Sul, porque isso não vai pesar muito contra Kim Jong-un, mas vai pesar contra Moon Jae-in, que apostou todas as fichas na possibilidade desse encontro entre Trump e Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, né? Então, Moon Jae-in, um pacifista, se elegeu com esse programa de pacificar a Península da Coreia, junto com a Coreia do Norte, né? E agora ele, por assim dizer, está sendo posto, pelo menos tentativamente, nas cordas com essa atitude de Trump. Kim Jong-un, por sua vez, e o governo da Coreia do Norte disseram que estão à disposição, que esperam que esse encontro aconteça no futuro, e Kim Jong-un vem dando demonstrações que está efetivamente disposto, pelo menos, a desmantelar a área onde são realizados os testes de ogivas nucleares e de mísseis, né, no país. A questão toda é, desse ponto de vista, se ele vai desmantelar o arsenal existente. Isso é um dos pontos que Trump levanta condicionantes para o encontro entre ele e Kim Jong-un.
Perfeito. Flávio, agora vamos falar do referendo sobre a suspensão da proibição a abortos na Irlanda. É hoje, né?
É, tá correndo hoje. A proibição de abortos, exceto no caso de risco iminente da vida da mãe, data de 1983, um plebiscito que foi feito no país, né? Ela está prefigurada numa emenda constitucional, a 8ª emenda constitucional, que proíbe terminantemente qualquer e toda realização de abortos, a não ser nesse caso de risco iminente na vida da mãe, que é uma medida que, assim mesmo, que só foi tomada em 2013. É proibido fazer aborto mesmo no caso de anencefalia, mesmo no caso de estupro, mesmo no caso da vida da mãe estar em risco, não imediato, né, a toda essa proibição. A questão é tão importante que até um programa na Irlanda chamado Home to Vote, quer dizer, para casa para votar, porque a Irlanda é um dos países, únicos países aqui da Europa, onde as pessoas não podem votar nas respectivas embaixadas em outros países ou pelo correio, como alguns países até admitem, mesmo em eleições puramente internas, como é o caso aqui da Alemanha. Então é uma corrida realmente, com passagens pagas por diferentes associações de ambos os lados, né, os que querem levantar a proibição, os que querem manter a proibição. As últimas pesquisas dão, apesar de uma reação forte da Igreja Católica Irlandesa, que é muito conservadora nesse ponto, né, dão ainda uma vantagem para o sim, quer dizer, para levantar a proibição, suspender a proibição. A última pesquisa, divulgada alguns dias atrás, dava 44% de votos para o sim, isto é, para terminar com a proibição, 32% para o não, 24% de indecisos. Porém, ela apontava que os votos do lado do não, ou seja, a favor da proibição do aborto, estavam crescendo. E, portanto, o resultado que se espera hoje, segundo vários analistas, é o de uma votação a favor da suspensão da proibição, porém apertada. Mas o resultado só vai se conhecer no fim de semana.
Perfeito, tá certo. Então, Flávio, olha, muito obrigada aqui por sua participação. Um grande abraço a você.
Um grande abraço. E mais uma vez eu não consigo emplacar um assunto que nós temos que discutir, que é, fica para outra vez, essa história do lobby armado nos Estados Unidos.
É verdade, é verdade, Flávio. Vamos falar do lobby armamentista, né, dos Estados Unidos. Está investindo em fotos de mulheres bonitas e armadas também, até os dentes, né, Flávio?
Exatamente. A gente fala depois sobre isso, tá bom?
E pode dar uma pincelada, não? Pode falar, Flávio.
Não. Olha, rapidamente, as estatísticas mostram que com todos esses assassinatos, essas coisas que tem havido nos Estados Unidos, a venda de armas para os homens está caindo. Mas a venda de armas para as mulheres está subindo, está aumentando. E o argumento é, trata-se do feminismo armado, é para empoderar as mulheres para elas não se tornarem vítimas da violência dos homens. E uma das campanhas que vem sendo feita é você ver assim, belas modelos, né, aquelas modelos de capa de revista, né, com armas na cintura, uma outra, uma estudante com uma arma, uma submetralhadora pendurada nas costas, e ao mesmo tempo mostrando um pouco assim as pernas. Não. Um escândalo, sabe? Um escândalo publicitário, para mim é um escândalo machista isso, para qual essas mulheres estão se prestando, infelizmente. Mas é uma realidade. Né? A venda de armas para as mulheres aumenta, enquanto a venda de armas para os homens está em queda.
Perfeito, tá certo, Flávio. Olha, vamos cuidar da voz, é isso? E melhoras para você, viu, Flávio?
Muito obrigado.
Um abraço. Até segunda-feira. Até segunda, um abraço. Falamos aqui com Flávio Aguiar, diretamente de Berlim, na Alemanha.